Tonus, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Sim, bom dia, Beverly. Bem falar contigo.
Ai, que bom, obrigado. Mas não insiste muito, porque tu sabe que eu não domino o italiano, viu? Não vai me fazer passar vergonha, hein, Tonus?
Se cura.
Na verdade, é uma boa oportunidade para aprender, né, Tonus?
Não, mas é, cada um tem a sua história, né? Eu, minha história, me deu o privilégio que até 7 anos só falar o italiano. Então, é uma coisa que eu ganhei de herança dos meus avós, de meus pais. Então, é justo que a gente tenha orgulho dele, né?
Claro.
E se o defenda como uma expressão cultural nossa e de muitos milhões de brasileiros, né, que têm origem italiana.
É verdade, então, não? E é bonito a gente preservar essa cultura, embora, como eu disse, eu não domine, mas não quer dizer que não tenha o desejo de aprender. E você vem militando com outras figuras também aqui da região para que seja garantido o direito, né? Porque, por exemplo, eu, Tonus, tenho origem, né, também descendência italiana, mas não tive essa herança, as pessoas não falavam italiano na minha casa. E a gente sabe, historicamente, também, por que algumas famílias não falavam. Foi proibido num determinado momento, as pessoas queriam se aculturar com a região. Então, é um direito também desses descendentes ter o acesso, né?
Sim, e mesmo de famílias, digamos assim, que não tiveram a miscigenação tão forte, por exemplo, que nem a tua, né? Mesmo quem teve avós paternos e maternos do mesmo costado, digamos assim, italiano, né? Em muitas famílias começou-se a ter a ideia de que não, vamos falar português com os nossos filhos. Porque uma que ele é ridicularizado, depois ele vai ter sotaque, daí ele não vai falar bonito o português. Então, isso foi uma autocensura que as próprias famílias que tinham o italiano como berço de palavra, né, começaram a se autocastigar para... E não havia também uma política de preservação das línguas que hoje está mais forte, né? Hoje está mais forte por quê? Porque principalmente a partir dos anos 2000, houve no mundo todo movimentos, né, pela fortalecimento das línguas de origem, das línguas indígenas, das línguas das tribos, das línguas de imigração. E, então, esse é um processo de avanço na ideia de que o plurilinguismo é mais rico, preserva a cultura, preserva as identidades e também propõe o diálogo entre entidades. Quer dizer, não há uma supremacia de uma sobre as outras, mas a ideia é que todas tenham seu direito e seu espaço. Isso contribui com a paz, essa visão de que a cultura, o jeito de ser, de fazer, de acreditar de uma etnia e outra, é de total liberdade do seu grupo. Uhum. e de sua origem. Então, isso faz parte da história da humanidade. Eu acho que a humanidade hoje está se tornando mais consciente de que a diversidade não é um mal, que a diversidade é uma proposta de validação e que garante uma comunidade mundial melhor.
Com
então,
certeza.
É isso que está por trás de toda essa história, né? E nós também, como lançamos, né, tu falou aí o livro Talian Parchei e Grande, Talian para Pequenos e Grandes, Gramática e História. Esse aqui é um livro que vem consolidar também um avanço dessa luta de 100 anos, né, pela preservação dessa língua.
Perfeito. Eu vou aproveitar aqui o ensejo, Tonus, até porque surgiu a ideia de conversar contigo hoje. Nós estamos vivendo a Feira do Livro, né? A festa literária, obviamente um bom motivo para a gente falar também de como os livros são transformadores e podem ajudar a mudar ideia, a preservar conhecimentos, que é o caso aqui. E vou destacar, aproveitando a tua presença, Tonus, que tem a coleção infantil, que também vem com essa proposta de lançamento agora no próximo final de semana, de preservação e valorização do talento. FECAN, né, na Feira do Livro, aí tem o projeto cultural Contos e Cantos, a coleção infantil bilíngue em português e italiano, que você conhece bem, dia 5 agora tem o lançamento. Você quer falar rapidamente sobre ele?
Sim. Então, veja só, se nós lançamos agora há poucos meses, e escrevemos durante o ano passado esse livro, Talian Tracei e Grande Gramática e História, ele é um livro de 400 páginas, está na Feira do Livro, na Livraria do Maneco, com preço bom, porque ele tem 20% de desconto. É um livro de 400 páginas, 200 são gramática, 100 é a história da literatura e da forma de evolução da escrita, desde o Nanette Pipeta, em 1924, até os dias de hoje, passando por vários acordos entre os que escreviam o italiano e que se consolida agora com essa gramática. E tem também 100 páginas de lições para quem quer aprender. Mas, veja, se nós estamos falando de um livro de gramática e história do italiano, olha o que os novos escritores atuais, como a Vivi Costa e a Eloísa Batiquet, produziram dois contos para fazer com que os pequenos, os cheios de hoje, as crianças de hoje, tenham acesso a esta língua. Ele é feito é um livro que tem músicas da Cibele Tedesco, e o conto da Vivi Costa e da Eloísa Batiquet, eles são contos para crianças, mas estão publicados em italiano e em português. É um livro bilíngue. Então, isto também mostra o envolvimento. E aqui em Caxias nós temos um outro, o Marim, que é ele é de origem italiana, mas ele atua muito junto à preservação da história polonesa, pela Braspop. E ele escreveu muitos contos e ele publicou a recém, e vai estar também na Feira do Livro, o lançamento desse livro em italiano e em português. E também ele transformou ele para o Umsris, que é a língua dos alemães aqui da nossa região, e para o polonês. Então, o movimento de literatura para a manutenção das diversidades linguísticas, ele está na nossa praça, está aqui em Caxias do Sul, está aí presente. Você tem uma história de 100 anos já do Nanette Pipeta, que foi o primeiro livro com sustentação literária e que foi reconhecido como o começo da história da literatura do italiano. Hoje tem seguidores, aqui em Caxias tem também o Marcelino Carlos Desen, que está também lançando seus livros, e estão na Feira do Livro também, que é o Retorno da Nanette Pipeta. Ele tem dois livros publicados, já publicando mais um. Então, até, não sei se não vou esquecer de citar alguém que está na Feira do Livro com a literatura do italiano. É muito bom isso.
Que bacana. E fica o convite já para que as pessoas possam ir no lançamento, então, dessa coleção infantil, dia 5 de dezembro. Tonus, voltando à gramática, né, tem todo um trabalho, primeiro de esforço, realmente, quase que de militância, para produzir em livro uma gramática que fica aí para oferta, para cursos, para famílias, enfim, que tem isso até preservar de uma maneira um pouco mais até erudita, essa linguagem que até então era muito mais oralizada. Enfim, né, e as aulas do curso de extensão universitária da língua de italiano que utilizam esse material. Conta pra gente sobre como ele está sendo utilizado e a importância que tem essa publicação.
Então, este livro, Talian Tracei Grande, Gramática e História, nós conseguimos produzi-lo por projetos culturais de incentivo à cultura. Escrever o livro, que entraram na sua escrita, 15 pessoas participaram da elaboração do livro. Três, digamos assim, são os que ajudaram mais a organizar e puxaram a coisa, que é o Juvenal da Castela, a Lorimi Lorigian, um é de Porto Alegre, uma natural de Dois Lajados. A Lorimi é doutora em linguística na Unicentro, Universidade do Centro-Oeste do Paraná, mas nasceu no Oeste Catarinense. E eu, que sou aqui da origem de Vista Alegre do Prata e militei sempre por aqui, e que sou o que fez a parte da história. Então, este livro, ele se consolida como um material de ensino e aprendizado para os que estão estudando e para os que estão começando a aplicar em salas de aula ou em oficinas ou em grupos de estudo junto às comunidades. Está muito forte, ele veio preencher, nós conseguimos, além de escrever o livro por um projeto Serafina, publicar uma quantidade muito boa de livros para poder distribuir gratuitamente aos que estudam e às escolas que querem adotar também. Nós temos disponibilidade de livro gratuito para fazer esse trabalho de implantação e de ensino. E junto com isso, nasceu o curso de extensão universitária, que terminou semana passada, o primeiro curso de Talian 1 pela Unicentro, com 100 pessoas inscritas, e tiveram as vagas de até 100, e teve, na época da inscrição, em junho deste ano, mais 130 na lista de espera. Então, esse curso terminou, foi uma experiência muito boa, e foi feita a avaliação de como é que ele se portou, como foi a facilidade ou a dificuldade dos alunos. Desde uma análise dos alunos que não sabem nada do italiano, como alunos que são falantes, mas não sabem escrevê-lo ainda. Então, foi um curso quase que de laboratório, onde os professores Juvenal e Loremi se esforçaram e conseguiram traduzir em aulas síncronas, durante 6 meses, o conteúdo principal dessa gramática. E agora, em fevereiro do ano que vem, vai abrir vaga para 200, Italian 1 e Italian 2. Já contando com as experiências desse primeiro, vai haver alguns avanços, como são duas turmas possíveis agora, já com a possibilidade de ter mais gente, mais professores e mais monitores para ajudar. Então, agora dá para fazer, no primeiro semestre, 2 turmas. E no segundo semestre do ano que vem, vai haver 3 turmas de 100 pessoas. Então, isso vai começar a possibilitar fazer um nivelamento dos inscritos. A partir dos inscritos, organiza os que sabem falar, os que têm uma experiência maior ou menor em escrita, num grupo. Os que são iniciantes, em outro grupo. E assim vai ser melhor o aproveitamento. Então, esse avanço para as universidades, já tem apontamentos da Universidade de Passo Fundo para o ano que vem também começar a trabalhar com diversidade linguística, seja o italiano, o húngaro, o polonês. Então, essa é a grande novidade. E na Feira do Livro aqui, então, as pessoas podem procurar os livros que têm bilíngues ou monolíngues. Tem os livros também tradicionais, como Na Leite Pipeta, está à venda, que é o clássico, digamos assim, da literatura italiana.
Perfeito. Tonos, o Eugênio Valentini, que é muito culto aqui, ele faz uma pergunta, tá? Ele tem aqui palavras que ele ficou confuso se são palavras que são do italiano ou do italiano clássico, como, por exemplo, garanto, mascalzone, lagnarsi. Eu não sei se eu pronunciei elas corretamente, mas imagino que tu saiba me dizer, né? Me responder.
Sim, eu não entendi bem a última. O que significa?
Lagnarsi. Lagnarsi.
Imaginar-se.
Ah, tá. Ele escreveu
acho
assim. Deve ser, então, por favor.
Deve ser. Imaginar-se é uma expressão que foi, inclusive, muito, muito bem trabalhada pelo Nanito Pipeta, que o Pedro Parente interpretava em cima do palco. Quando ele se admirava, quando falavam para ele alguma coisa bonita para ele, Ele dizia, imaginar-se-la, quer dizer, ele dizia, imagina só, não é nada disso, entende? Né? Então, é uma expressão bem típica do nosso italiano. Mas também essa forma de falar com expressões assim é também um modo de falar do italiano estándar. Os italianos têm um pouco essa língua cantada, né? Então, são palavras que se transmitem, sim, das regiões de dialetos diferentes, por exemplo, Trentino, que é bastante forte também, mas o mais forte dentro do italiano é o dialeto que veio das 7 províncias da região Vêneta. O Trevisano, o Padovano, o Belunese, o Veronese, e assim por diante. Né? Então, quer dizer, aquilo que o nosso italiano tem consolidado, tem muitas palavras dessas palavras de origem que os imigrantes trouxeram. E tem muitas palavras já dentro do italiano que são adotadas do português. O próprio Aquiles Bernardi, quando escreveu na Nanete Pipeta, ele tinha uma preocupação. Ele escreveu, teve até um texto aqui que ele disse, que ele deu quando, antes de morrer, ele deu um depoimento para o Luiz de Boni, que fez um livro de história. Escrevia uma letra em dialeto vêneto, valendo-me de expressões cremonesas e brasileiras. Da primeira à segunda edição, aportuguesei a grafia de quase todas as palavras, para que o livro pudesse ser lido também pelos não italianos. Usei também palavras aportuguesadas, porque eram novas palavras do dialeto dos leitores. Então, o italiano é uma evolução do falar dos diversos grupos de diversas províncias e diversas regiões, principalmente da região Vêneta, que foram 43%, mas dos lombardos, que é os cremoneses, os milaneses, que era da Lombardia, vieram como segundo grupo maior, 30 e poucos%. Depois os trentinos, com 7%. Então, o que que aconteceu? As famílias aqui, elas se misturaram, moraram nas mesmas travessões, nas mesmas capelas, famílias de províncias diferentes, que tinham dialetos diferentes. Então, eles foram se adequando entre eles. Os que tinham dominância acabaram também dominando as suas palavras, e os que eram minorias acabaram adotando as palavras da maioria.
Claro.
Então, foi essa evolução linguística que o italiano consagrou como quase uma língua geral dos falantes do italiano no Brasil.
Perfeito. Um abraço, até. Tchau, tchau.